sob a proteção de Deus, declarou aberta a presente sessão. A ata foi distribuída aos senhores deputados e deputadas em seus gabinetes, portanto, a dou por aprovada e o expediente também já foi distribuído aos senhores deputados e deputadas. Como nós estamos com várias atividades fora deste Parlamento, esta presidência suspende a presente sessão até às 15 horas, no horário destinado aos partidos políticos. Está suspensa a presente sessão. Reaberta a sessão, entramos diretamente no horário destinado aos partidos políticos e o horário pertence ao PP, com a palavra deputado Zé Milton Schaefer. Vossa Excelência, que falará em nome do PP, tem o tempo de até 5 minutos.
Caro deputado Padre Pedro, que aqui preside esta sessão, senhoras deputadas, senhores deputados, o que me traz a essa tribuna hoje é falar de um tema que eu aprendi desde criança a importância dele. Agora, no último final de semana, foi comemorado o Dia do Cooperativismo. E, como tema, é o cooperativismo construindo o futuro melhor para todos. E é isso que o grande objetivo do cooperativismo, de construir um futuro melhor para a sociedade. Muito se debate questão ideológica, para lá ou para cá. Na verdade, se o mundo adotasse o cooperativismo como uma doutrina de governança, do associativismo, a nossa sociedade ela seria mais justa, mais sustentável e nós não teríamos tantas desigualdades como nós temos hoje. E nós, graças a Deus, estamos num estado que é o estado mais cooperativista do Brasil. Santa Catarina é uma verdadeira força silenciosa e poderosa, cujo cooperativismo molda a nossa economia e também a sociedade catarinense, com base em valores e princípios de colaboração, de confiança e também sempre buscando o desenvolvimento sustentável. Hoje, o sistema cooperativista estadual reúne 250 cooperativas, com um faturamento, agora no ano de 2023, de 85 bilhões de reais. As nossas cooperativas não são apenas motores econômicos, mas são verdadeiros agentes de transformação social, empregando quase 100 mil pessoas e congregando ou tendo associados aqui em Santa Catarina, 4,3 milhões de catarinenses são sócios em alguma cooperativa do nosso estado. Portanto, Padre Pedro, mais da metade da nossa população ela é associada ou cooperativada. Simbolizando com isso também um sistema de diversidade, de resiliência deste modelo, que ao longo da nossa história tem se destacado, não apenas pelos números impressionantes, mas pelo impacto profundo na vida das pessoas e das comunidades catarinenses. O cooperativismo não só se eleva, não só ajuda a elevar a autoestima e a qualidade de vida das pessoas, mas também transforma a maneira como trabalhamos, de maneira mais justa, social, compreensiva, fraterna e solidária. À medida que olhamos para o futuro, o desafio maior é continuar a inovar e a fortalecer esse modelo, garantindo que ele permaneça relevante e eficaz em um mundo em constante mudanças. O cooperativismo tem se tornado uma ilha de apoio para as pessoas, para que o pequeno possa competir com o grande, de regular preços, de regular taxas, de proporcionar o crescimento econômico e social de cada associado. Ou seja, o cooperativismo catarinense não é apenas um modelo de negócio, ele é um movimento social e econômico que continua a transformar vidas e a construir um futuro melhor para todos. É uma prova viva de que, quando trabalhamos juntos, com um propósito comum, podemos alcançar grandes coisas e criar um legado próspero e duradouro de bem-estar social para todos. A filosofia do cooperativismo é que todos podem crescer juntos e unidos num sistema autorregulado em que cada associado é único e tem um poder único dentro desse sistema. Nos diversos ramos do cooperativismo catarinense, é uma verdadeira força de transformação social e de empoderamento das pessoas.
Mais um minuto, deputado. Mais um minuto para encerrar. Deputado.
Obrigado, padre Pedro. Estamos encaminhando já para o final do nosso pronunciamento, mas eu queria aqui encerrar parabenizando a todas as nossas cooperativas catarinenses, dos diversos ramos do crédito, da infraestrutura, da agropecuária, dos serviços, do transporte, da área da educação, que hoje abrangem mais da metade da população catarinense. Parabenizar a cada associado e a cada dirigente de cooperativas, nesta semana que celebramos o Dia Internacional do Cooperativismo. A todos, seguir em frente, empoderando as pessoas e melhorando a vida de cada cidadão catarinense. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Zé Milton Schaeffer, com a vossa manifestação, nós fechamos o horário destinado aos partidos políticos e esta presidência suspende a presente sessão até às 16 horas, para nós ouvirmos aqui os prefeitos de Águas Mornas e Bocaina do Sul, juntamente com as suas rainhas e princesas, para fazer o convite às diferentes atividades festivas dos municípios. Está suspensa a presente sessão. Só para fazermos o registro, prefeito de Águas Mornas, Homero Prim, acompanhado da rainha Samira Joaquim, primeira princesa Pamela Bax e segunda princesa Caroline Singloki, garota Simpatia e Yasmin Weber. E da mesma forma, já temos a presença aqui no plenário do prefeito de Bocaina do Sul, o senhor João Eduardo de la Justina, acompanhadas da rainha Júlia Souza Vieira, primeira princesa Camille Coelho e segunda princesa Tayane Souza. O prefeito de Bocaina do Sul, a convite e aqui apresentado pelo deputado Lucas Neves, e da mesma forma o pedido de suspensão vem assinado pelo deputado Marcos Vieira, do prefeito de Águas Mornas, Homero Prim. Com a palavra, prefeito Homero Prim, de Águas Mornas.
Boa tarde, deputados. Boa tarde, deputado Padre Pedro, presidente. Muito obrigado pelo espaço. Deputado Marcos Vieira, que nos ajudou também a intermediar para que a gente pudesse vir aqui em Águas, aqui na Assembleia. Enfim, todos os deputados, muito obrigado pelo espaço cedido. Estou aqui com a realeza de Águas Mornas, fazendo convite especial para nobres deputados, todo o público da Grande Florianópolis, que nesse final de semana, dia 12 a 14, teremos a grandiosa festa das hortaliças. Águas Mornas se destaca estadualmente como um dos maiores produtores de hortaliça e teremos a grandiosa festa a partir de sexta-feira, 20 horas, escolha das rainhas, que representarão do 2024 a 25. Né, sábado, a Rainha Mirim, trator de desfile de agrícola, tratores, desfile, então vai ser domingo, teremos várias atrações, e, enfim, convidamos a todos que puderem se prestigiar. Águas Mornas fica a apenas 35 quilômetros da Grande Florianópolis, de Floripa, né, então Será uma festa que representa a nossa tradição, representa o nosso agricultor, que se esforça, que trabalha muito, dedicadamente, para produzir da melhor maneira possível as nossas hortaliças, que representa o Estado todo aqui. Então, muito obrigado, deputados, pela presença, pela participação, pela oportunidade de poder estar aqui hoje, representando Águas Mornas. Deixamos aqui um carinhoso e fraterno abraço dos águasmornenses, a todos os nobres deputados, e muito obrigado pelo espaço.
Não sei se a rainha, as princesas gostariam de se manifestar, fazer o convite, podem ficar à vontade.
A gente vai esperar todos vocês no nosso município nesse final de semana. Todos os caminhos levam a gente para Águas Mornas neste final de semana para a festa das hortaliças.
Feita a manifestação, feito o convite. Pode permanecer, prefeito, mais um momento? Deputado Marcos Vieira. Pequeno acidente acontece, faz parte da caminhada, mas nada aconteceu de mais grave. Deputado Marcos Vieira, que está dando toda a atenção no socorro, Vossa Excelência, que é o propositor da vinda do prefeito de Águas Mornas, Homero Prim, juntamente com a rainha e as princesas, né? Eu gostaria de lhe conceder a palavra para a vossa manifestação, deputado.
Senhor presidente, senhores deputados, prefeito Homero Prim, meus cumprimentos à rainha, às princesas e também à minha simpatia, né? Que sofreu uma pequena queda aqui na escada da mesa diretora para o plenário, mas já está bem, foi tirado o sapato, já está se recompondo. Mas que bom, que bom que Águas Mornas vem aqui na Assembleia Legislativa, né, para se mostrar para Santa Catarina, dizer das suas potencialidades, das suas qualidades, e realmente Águas Mornas é realmente um dos maiores produtores de hortaliças de Santa Catarina. E no final de semana, agora próximo, né, de sexta até domingo, vai realmente fazer uma grande festa, a festa da hortaliça, lá na cidade de Águas Mornas. Uma festa que eu frequento todos os anos, bem como também praticamente todas as festas do município, eu sempre faço presente. Tenho grandes amigos lá na cidade de Águas Mornas, desde o Pedrinho, nosso ex-vice-presidente, o Rogério Bombomel, né, que foi secretário, recentemente secretário do município, é presidente do meu partido, também o vereador Tanaka, enfim, né, o Marcelo Sebo, todos somos grandes amigos. E Águas Mornas, realmente, né, eu devo muito a Águas Mornas, tendo em vista sempre a excelente votação que faço naquele município, graças ao apoio de todos, por isso que nós também revertemos o nosso mandato em favor de Águas Mornas, como depois também, se me for me dada a palavra, eu quero também me referir à Bocaina do Sul. São dois municípios, realmente, que merecem todo o nosso respeito, são grandes produtores, pequenos, mas altamente produtores. Então, parabéns ao prefeito Homero Prim, parabéns a toda a realeza do município de Águas Mornas e, com certeza absoluta, no final de semana, vai contar com a minha presença. Muito obrigado.
Deputado Sargento Lima.
Senhores deputados, nossos visitantes, eu quero, antes de falar aquilo que é preciso ser dito, falar para a nossa minha simpatia, que essa escada ela já me pegou uma vez também. Então, não se sinta, tá, privilegiada aí como a única que foi pega por esse degrauzinho, tá, joia? Isso é um sinal de sorte, de boa aventurança. Prefeito Romero, parabéns, tá? Deputado Marcos Vieira, muito legal, muito bacana para todos nós deputados ver o carinho com que o senhor trata a cidade de Águas Mornas, tá? Isso é, para a gente é motivante, para que a gente também se sinta mais à vontade para poder homenagear as cidades, aquelas que nos reconhecem, que nós fortalecemos laços de amizade, e que esses laços de amizade, a gente sabe que, no caso do senhor, é duradouro e vem de longa data mesmo. Parabéns a todas, não é só pelo jeito ali, uma grande produtora de hortaliça, mas também de mulheres muito bonitas, parabéns à realeza, né? E fico muito contente de estar participando desse evento aqui, junto com vocês, na Assembleia Legislativa do Estado.
Feita a manifestação, deputado Sargento Lima, enquanto deputado Marcos Vieira organiza para, na sequência, fazer os registros, nós já gostaríamos de ir convidando o prefeito de Bocaina do Sul, João Eduardo Della Justina, acompanhado da rainha Júlia Souza Vieira, primeira princesa Camille Coelho, segunda princesa Tayane Souza, para também fazer a sua manifestação e o convite à 39ª Mostra do Campo. Com a palavra, prefeito.
Boa tarde, deputado Padre Pedro. Em teu nome, quero cumprimentar todos os deputados e as demais pessoas que fazem aqui presente. Dizer que é uma grande satisfação estarmos aqui hoje convidando para a nossa 39ª Mostra do Campo. Nosso município, um município extremamente agrícola, município onde temos nossos produtores de agricultura familiar, onde, com certeza, todos trabalham arduamente para o sustento das suas famílias e para o desenvolvimento do nosso município. Então, é uma festa, como já diz, Mostra do Campo, onde a gente há espaços para nossos agricultores expor os seus produtos, né? A gente está aqui fazendo esse convite a cada um de vocês que está aqui presente, contamos com a presença de todos, nosso município extremamente jovem, um município de 30 anos, porém com uma festa já sendo efetivada lá, a 39ª festa. Então, convidar a vocês e a toda a população catarinense, que se sinta à vontade, serão bem recepcionados em nosso município, de 12 a 14, para a nossa festa Mostra do Campo. Uma festa pensada na agricultura, para a demonstração dos produtos dos nossos agricultores. Então, desde já agradeço a oportunidade e quero aqui deixar as nossas realezas fazerem uma breve explanação sobre a nossa festa. Muito obrigado pelo espaço.
Boa tarde a todos. Em nome da realeza, eu gostaria primeiramente de cumprimentar todos que se fazem aqui presentes. Eu me chamo Júlia, eu sou rainha da 39ª Mostra do Campo e estou juntamente então aqui com a primeira princesa Camille, a segunda princesa Tayane e o nosso prefeito municipal João Eduardo Della Justina. É com muita alegria que estamos aqui hoje então para convidar cada um de vocês para prestigiarem a nossa festa. A festa ocorre no município de Bocaina do Sul, no nosso Parque de Exposições Isaac Miranda, do dia 12 a 14 de julho. Essa festa, que é a mais antiga da região serrana, é uma tradição no nosso município e vem sendo por anos celebrada a agricultura familiar, a cultura rural e tudo o que o nosso município tem de melhor oferecer.
Durante esses 3 dias, teremos uma programação repleta de atividades empolgantes, que serão festivais locais, desfile típico, rodeio, cavalgada, gineteada, shows e bailes.
Contamos com a presença de cada um de vocês para tornar a 39ª Mostra do Campo um verdadeiro sucesso, de 12 a 14 de julho de 2024. Obrigada pela atenção.
Feito o convite, eu concedo então a palavra ao proponente desta vinda do prefeito de Bocaina do Sul, acompanhado da rainha e princesas, do deputado Lucas Neves.
Deputado Padre Pedro, deputado Rodrigo Minotto, que hoje assumiu a presidência desta casa de maneira interina, cumprimentar aqui também deputado Sérgio Mota, deputado Marcos Vieira e deputado Sargento Lima. Seja bem-vindo, prefeito Duca, assim como a realeza da nossa querida Mostra do Campo. Essa que é a festa mais antiga da região serrana. Cumprimentar aqui a Júlia, a Camille e a Tayane, que com muita responsabilidade têm representado o povo bocainense, levado o convite para essa festa que resgata a história, que resgata a cultura do nosso povo serrano, que remonta um tempo que Bocaina ainda era distrito do nosso município de Lages. E agora Bocaina está completando 30 anos de história. E na sexta-feira, dia da abertura da festa, nós estaremos lá juntamente com a bancada da Serra e também com o governador em exercício, deputado Mauro de Nadal, para confirmar, para selar a transferência de 5 milhões de reais, uma emenda de bancada, para que a gente possa reativar o hospital de Bocaina do Sul. Não tem como falar de Bocaina sem falar de um hospital que teve uma história de atendimento, de tratamento, especialmente na psiquiatria, ao longo de longos anos, mas que há 10 anos está com as portas fechadas. E eu tenho certeza que na sexta-feira, na abertura da Mostra do Campo, que é um momento de celebração, a gente vai ter um momento, um motivo a mais para festejar, que é a liberação desse recurso para reativar, para reabrir o hospital da cidade, devolvê-lo não só à Bocaina, mas a toda a região. Um presente de aniversário para Bocaina e para toda a sua gente. Então, parabenizo aqui, mais uma vez, Júlia, Camille, Tayane, prefeito do Duca, que aqui também traz a representação da vice Alice, que foi mamãe recente de duas lindas meninas. Mandamos um abraço para Alice. Deus abençoe muito as filhas gêmeas que nasceram. E sucesso. E leve o nosso carinho a todo o povo bocainense. E na sexta-feira estaremos juntos lá. Obrigado.
Deputado Marcos Vieira.
Senhor presidente, senhores deputados, eu quero de forma muito respeitosa cumprimentar o meu amigo e vou me permitir chamar de prefeito do Duca, porque é assim carinhosamente que é chamado, na Bocaina, né? Também cumprimentar toda a realeza que aqui está presente, né, fazendo a propaganda, a menção e convidando a todos nós para participar da 39ª edição da Mostra do Campo. Quero completar aqui a fala do eminente deputado Lucas Neves, dizer que realmente é a festa mais antiga da região serrana. E mais, a festa ela começou antes da emancipação do próprio município. Por quê? Porque lá, Bocaina era distrito de Lages, e na época a prefeitura de Lages fazia a festa em todos os distritos. Então, enquanto distrito, né, Bocaina tinha o direito de fazer a sua festa. Então, é a mais antiga. Então, lembrou bem deputado Lucas Neves. Mas é Bocaina essa cidade também que nos orgulha muito. Eu mesmo tenho uma ligação muito forte com Bocaina, e não de agora, mas ao longo de toda a nossa vida pública. Lá, enquanto, né, o meu amigo, hoje Nifrávio, prefeito de Bocaina, no meu partido, fundador do PSDB de Santa Catarina, e ainda fiz referência ao nome do Flávio da Bocaina no nosso Congresso Estadual, e ainda, enquanto secretário de Estado da Educação, que foi Jacó Anderle, o Jacó destinou a Bocaina, né, um dos maiores colégios de toda a região que está lá. Quem passa na BR-282 vê aquela obra magnífica, e depois o ginásio coberto. Trabalhamos também incansavelmente para a pavimentação do acesso à Bocaina, o que foi feito. E agora, por último, recentemente estive lá, né, inaugurando, ou lançando, ou fazendo com que a população passasse a usufruir da Van Farmácia, algo inédito em Santa Catarina, que a vereadora Meliana teve ideia, levou ao prefeito, a vice-prefeita, como disse o Lucas, teve neném agora, gêmeos, né, então levou essa ideia, nós liberamos a emenda parlamentar de R$400 mil, e essa Van Farmácia já está em uso, servindo a população. Então, parabéns, prefeito, mas parabéns, sobretudo, da realeza, e queremos crer que Bocaina vai fazer uma grande festa, a 39ª edição da Mostra do Campo. Parabéns para vocês.
Deputado Sérgio Bota.
Muito obrigado, senhor presidente. Quero cumprimentar o nosso prefeito Duca, que nos recebeu com muito carinho, às vezes que fomos, né, a Bocaina do Sul. Cumprimentar as princesas, parabéns. Também estive presente em Bocaina do Sul, levando emenda impositiva lá para infraestrutura, né, prefeito? Então, pode ter certeza que essa festa, eu tenho certeza, que será maravilhosa e farei de tudo para estar presente. Parabéns pela 39ª festa ali e conte conosco aqui no Parlamento. Parabéns a todos.
Muito bem. Feito então as manifestações, nós agradecemos aqui a presença dos nossos prefeitos, acompanhados de suas rainhas, princesas. E agora, então, vamos fazer o registro.
Reaberta a sessão, passamos para a ordem do dia. Comunicação. Esta presidência comunica que a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer contrário à seguinte matéria e essa terá seu encaminhamento conforme o regimento interno. Projeto de Lei PL 0007/2024, de autoria do deputado Fernando Klerling, dispõe sobre a proibição da circulação de veículos transportadores de produtos perigosos entre os municípios de Joinville e Campo Alegre, do trecho rodoviário estadual de Santa Catarina, SC-418, Serra Dona Francisca, no estado de Santa Catarina. Dentro desse projeto está pensado o PL 0008/2024. Pedido de informação de iniciativa de número 0141, de iniciativa do deputado Mário Mota, solicitando ao secretário de Estado da Saúde informações acerca do cumprimento das metas previstas no Plano Estadual de Saúde. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Moções. Moção número 0155, iniciativa do deputado Nilson Berlanda, manifestando apelo ao ministro da Infraestrutura pela ampliação da ponte sobre o rio Ponte Serrada, localizado na BR-280, no perímetro urbano do município de Ponte Serrada. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, aprovado. Comunicação. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações 528 a 539. Encerrada a ordem do dia, passamos para as explicações pessoais. Inscrito para falar o senhor deputado Sargento Lima, a quem concedo a palavra pelo prazo de até 10 minutos.
Muito boa tarde, senhor presidente Rodrigo Minotto. Assembleia hoje muito, muito feliz. A posição do senhor hoje assumida aqui nessa casa, que pode ter absoluta certeza, todos os colegas e pares do senhor aqui se sentem honrados de vê-lo nessa cadeira na tarde de hoje. Muito boa tarde, senhores deputados. O motivo que me traz à tribuna é uma preocupação, deputado Jair Minotto, do que vem-se totalmente ser uma crescência no diferencial do que existe, daquela mídia que tem uma preocupação em passar a verdade, aquela mídia que se preocupa em levantar fatos, aquela mídia que se preocupa em trazer algo que é relevante, uma mídia que se preocupa em trazer algo que é útil e que é informativo, totalmente diferente de uma realidade que a gente vê de, por outro ângulo, uma mídia que não passa de uma empresa de publicidade que vive às despesas de interesses voltados a trazer uma sensação de intranquilidade e que, muitas vezes, de forma irresponsável, acabam maculando a imagem de bons brasileiros. Isso causa uma preocupação muito grande. Óbvio que nós temos em Santa Catarina excelentes profissionais de comunicação que sabem qual é o seu papel na hora de transmitir a notícia, a utilidade que ela tem para aquele que a recebe. E, por outro lado, a gente vê pessoas que estão interessadas em saber, em lucrar, principalmente nesse período pré-eleitoral que nós vivemos. Eu tenho certeza que isso traz constrangimento e vergonha para os bons profissionais. Eu tenho absoluta certeza disso. Quero fazer justiça ao fato de que cada vez que a gente abre as nossas redes sociais e vê lá prints de jornais que são conhecidos por derreter imagens de pessoas idôneas, de pessoas que não passaram por um crivo de justiça, mas já são condenados antes disso. Quero falar de um grande colega, parceiro, um grande companheiro, um correligionário de partido, que é o Zé Trovão. Eu fico imaginando como que fica a alma, como que fica o pensamento, como que fica o sentimento de uma pessoa que vê ressuscitado um processo que remota da época das paralisações, deputado Gessé, do 7 de setembro ainda. E vamos avaliar aquela paralisação dos caminhoneiros, que contou praticamente com o apoio de todos os brasileiros. Isso é fato. Nós vimos isso no apoio em massa que foi cedido aos caminhoneiros naquela época. Pessoas que se movimentaram para levar etapas de alimentação na rodovia, de oferecer algum tipo de conforto para eles, que aplaudiram, porque viam realmente que era uma necessidade naquela época, que levou esses profissionais da estrada a parar e paralisar suas atividades. E que muitos que aqui agora estão nessa casa, e inclusive agora também se projetaram como deputados federais, utilizaram de imagens daquele fatídico 7 de setembro, onde começou as paralisações. E isso ninguém quer abordar. É muito doce falar, eu sou de direita, eu sou bolsonarista, eu quero utilizar essa logomarca, essa grife no meu santinho, eu quero ter o domínio sobre essa bolha. Para angariar votos, é muito tranquilo para alguém querer isso aí. Mas, na primeira oportunidade, aplaude uma mídia sensacionalista, descompromissada com a verdade, destruindo a imagem de um brasileiro. E faço referência diretamente ao deputado Zé Trovão. Vender jornais às custas da desgraça alheia é muito triste. Macula o nome do jornalismo brasileiro e macula as imagens de todas as pessoas que apoiaram aquele movimento. Muitas pessoas usaram imagens do dia 8 de janeiro e daqueles que antecederam, dos acampamentos em frente a quartéis, como material de campanha. Muitas pessoas usaram, inclusive pessoas que não são do partido do presidente Jair Messias Bolsonaro. Mas se a situação me favorece, eu estou do lado da direita. Se a situação não me favorece, eu estou no centro. Se a situação não me favorece ainda mais, eu vou para a esquerda. E é por isso que muitas vezes eu digo e repito, inclusive em reuniões nossas, que eu até elogio o posicionamento da esquerda, que tem um posicionamento político e não sou eu que vou julgar se ele é certo ou se ele é errado. Mas o que a gente não pode fazer, deputado Gessé, é ser refém de vendedor de jornal, é ser refém de revendedor de recorte, que sem o menor compromisso com a verdade, acaba destruindo, tentando destruir uma imagem de uma pessoa e levando a discordância para dentro de um partido. Ora, existem crimes mais preciosos para se discutir do que uma paralisação, uma greve de um caminhoneiro. Existem crimes mais importantes para se discutir do que a depredação de patrimônio público. Não são esses crimes que trouxeram o Brasil, o país, na situação de ser considerado a capital mundial da corrupção. Não foram esses crimes. Não foram esses, não foi o escândalo dos caminhoneiros, não foi o escândalo de 8 de janeiro
que foi responsável pelo maior crime de corrupção da história da humanidade. Foi uma sequência de mensalão, de petrolão, por muito pouco tivemos o arrozão, por muito pouco. Então, isso aí não foi o suficiente para colocar absolutamente ninguém atrás das grades, muito pelo contrário, para ter reconhecido uma absolvição, estarem aptos, inclusive, a concorrer agora em 2024 e em 2026. Mas a depredação do, mas depredar o patrimônio público no 8 de janeiro, participar de paralisações de caminhoneiros, isso aí foi o suficiente para indiciamentos. Ora, vamos colocar na balança, não é esse instrumento que tem na mão da justiça? Ou hoje em dia a balança ela só serve para pesar 40 gramas de maconha? Temos que considerar esse fato do que acontece no Brasil. Tenho absoluta certeza que os bons profissionais da imprensa se sentem envergonhados nos engarrafadores de notícia que são pagos com dinheiro público para macular a figura de um político. E eu tenho orgulho, deputado Altair, de dizer que sou político e os meus colegas de trabalho aqui são. É uma profissão que exige muito do indivíduo. É uma profissão que exige dedicação e que muitas vezes você passa por cima dos teus próprios sentimentos para não destruir os sonhos de terceiros. Tenho certeza, presidente Rodrigo, que o senhor ajudou a construir várias nominatas, várias candidaturas a prefeituras, e as pessoas confiavam no respaldo que tinha da tua palavra para montar isso pelo Estado. Essa é a figura de um político. Agora, ficar entregue na mão de um boca de aluguel, ficar à disposição da opinião pública sem a menor fundamentação em cima daquilo que é verdade, quantas pessoas por isso passaram? Então fica aqui a minha solidariedade ao deputado Zé Trovão, que tem sido levantada a sua questão em relação a uma participação de uma atividade de 7 de setembro que culminou com a greve dos caminhoneiros, que quase todo mundo que está aqui dentro utilizou daquelas imagens nas suas campanhas e usavam isso como discurso de campanha. Eu estava junto, eu participei. E, na hora H, poucos se manifestam e assumem o seu compromisso com a verdade. Parabéns aos poucos profissionais de imprensa que ainda se preocupam com o resultado daquilo que noticiam.
Obrigado, deputado Sargento Lima. Ainda em breves comunicações, escrito para falar o deputado Sérgio Guimarães, pelo prazo de até 10 minutos.
Presidente, boa tarde. Antes de eu falar no assunto principal, eu quero trazer uma triste notícia que faleceu há cerca de meia hora na cidade de Tubarão, um dos mais bem conceituados médicos desse país, neurocirurgião, o Dr. Marcos Flávio Ghisoni. Infelizmente, as informações são de que ele estava passando por uma cirurgia na região do intestino e não resistiu. Dr. Marcos fez uma carreira brilhante na medicina, onde muitas vezes muitos pacientes saíam daqui para buscar tratamento fora. Os próprios colegas diziam: não, mas onde é que você é? Sou de Santa Catarina, Tubarão, então volte lá que você tem um dos melhores profissionais na área médica, na área da neurocirurgia. Então, ficam os nossos sentimentos a todos os familiares e amigos pelo falecimento do Dr. Marcos Flávio Ghisoni, que faleceu nesta tarde na cidade de Tubarão. Pois bem, mudando um pouquinho de assunto, gente, está marcado para o dia 2 de agosto, deputado Júlio Garcia, a inauguração do contorno viário da Grande Florianópolis, depois de 12 anos de atraso. Mas, hoje de manhã, nós somos pegos de surpresa com a paralisação de parte dos trabalhadores das obras do contorno viário ali na região de Governador Celso Ramos e Biguaçu. Por falta de pagamento da autopista Litoral Sul, as empresas que lá estão prestando seu trabalho, prestando os serviços. Então, fica a minha pergunta, 12 anos de atraso, dia 2 de agosto é a data para a inauguração dessa importante obra. Será que vão entregar? Fica esse questionamento e nós vamos para cima da autopista Litoral Sul, vamos para cima do Ministério Público do Trabalho para que isso seja resolvido o quanto antes e a Arteris faça o pagamento às empresas que lá estão executando os trabalhos. Eu tive contato com alguns trabalhadores onde eles prestam serviço para essa empresa, são funcionários dessa empresa, e a dívida passa de R$1,5 milhão. E lógico que os trabalhadores pararam as atividades porque querem receber o seu salário com mais em dia. E estão certos. Agora, o que não pode é a Arteris Autopista fazer isso, e nós ficamos agora com essa dúvida. Primeiro que já há dúvida se de fato vão entregar no dia 2 de agosto ou não. E agora, com essa paralisação de parte dos funcionários ali na região de Biguaçu, Governador Celso Ramos, nos preocupa e preocupa muito, porque nós estamos falando de nada mais, nada menos, de mais uma década de atraso, 12 anos, nós sofrendo. Enquanto isso, o dinheirinho caindo, pim, 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 todo dia no pedágio da autopista Litoral Sul. Ou é no dinheiro ou é no débito, não tem conversa fiada. Dinheiro eles têm. O que está faltando para essa empresa é vergonha na cara e tratar o catarinense com dignidade e respeito. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, deputado Sérgio Guimarães. Quero aproveitar também essa notícia que Vossa Excelência acabou de reportar sobre o falecimento do doutor Marcos Ghisoni, médico, renomado cirurgião, neurocirurgião do Brasil, da América do Sul, da América Latina, porque eu conhecia e me comove esse momento, porque eu sei do seu trabalho, da sua forma de ser, da pessoa humana que era o doutor Marcos Ghisoni, atendendo até altas horas da noite, quando muito de madrugada as pessoas se socorriam a ele pela sua capacidade como neurocirurgião, uma pessoa, uma conduta ilibada, íntegra, e coloco aqui os meus sentimentos, que fique registrado a toda a família, e tendo aqui um amigo, um colega, seu filho, Marcos Ghisoni Filho, que trabalha junto conosco na corregedoria desta casa. Então, quero também registrar meus sentimentos a toda a equipe médica, a todos os médicos que compartilharam de muitas emoções, vitoriosas cirurgias que o doutor Marcos Ghisoni fez, e também a minha solidariedade e os meus sentimentos de pesar a toda a família. Muito obrigado, deputado Sérgio Guimarães, pelo seu pronunciamento também. Esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca outra ordinária, conforme calendário especial, para amanhã, às 10 horas da manhã. Está encerrada a sessão.